Vamos falar sobre o preço do litro do leite aqui no Rio Grande do Sul. Nossos ouvintes têm falado muito sobre isso aqui pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais nos últimos dias. A gente conversa agora com a coordenadora da Comissão de Leite e Derivados da Farsul, Márcia Medeiros. Bom dia.
Bom dia a vocês da equipe da Rádio Gaúcha, bom dia a todos os amigos ouvintes. É com satisfação, então, que nos dirigimos a esse público que sempre acompanha todas as manhãs esse belo programa, esse belo trabalho de vocês. Meus parabéns pelo trabalho e pela caminhada de todos aí.
Obrigada, Márcia. Obrigada por nos atender e por falar desse tema que tem chamado muito a atenção das pessoas, né? Quem frequenta o mercado, quem compra leite, se deu conta desse aumento nas últimas semanas, nos últimos meses. Qual a projeção que se tem daqui para frente? Chegamos a um topo, a um limite, um teto? Ou ainda tem espaço para mais aumento no litro de leite?
Olha, é muito diferente o comportamento para o mercado consumidor, especialmente na gôndola dos supermercados, em relação àquilo que se reflete para o produtor. E até quero, assim, fazer um registro. Aqui na nossa região, que é a região noroeste do estado, ninguém ainda recebeu nem R$ 3,00 pelo preço do litro de leite pago ao produtor. Então, essa expectativa a gente não tem de aumento ainda para o produtor, né? Tudo isso que a gente vê nas gôndolas dos supermercados, que são praticados com certeza em todo o país, o produtor não recebeu esse retorno. Então, fica difícil de dizer se vai ter previsão de aumento ainda. A gente realmente não sabe, porque nós, produtores, a gente vê aumento, sim, mas dos custos da nossa produção. E a gente não tem sido ainda ressarcido, conforme a gente vê esse aumento que está acontecendo, principalmente para o consumidor. Então, é um momento ainda de muita preocupação nossa desse setor, que aos poucos, assim, busca muito forte uma recuperação, porque nós pagamos muito caro para produzir leite no passado, nós tivemos aumentos muito altos no nosso custo de produção ainda, especialmente pelo todo o trabalho feito pela equipe econômica da Farsul. Os nossos maiores aumentos foram lá nos anos de 2020 e 2021. Então, a gente está em busca da recuperação desse setor, mas, de fato, o produtor ele ainda não sentiu a melhora necessária para ter, pelo menos, compensado todo esse tempo que o produtor pagou para produzir. E agora estamos nessa expectativa de como a gente vai ser retribuído, e a gente tem, assim, uma preocupação com o nosso produtor. Em todos os grupos de produtores, inclusive do Brasil inteiro, existe uma queixa muito grande do produtor, desde a piadinha, bah, parece que a vaca está consumindo combustível para estar nesse preço o leite. De fato, nós, produtores, ainda não sentimos esse retorno. A gente espera que em breve a gente possa ser ressarcido, mas a atividade do leite é algo que nos absorve muito, é uma atividade penosa, nós sabemos disso. Produzir leite, a gente produz com muito carinho e dedicação, mas, no entanto, assim, o produtor ainda não sentiu a melhora desses valores, conforme tem acontecido essa suba bastante rápida e também com valores bastante altos nas gôndolas dos supermercados. Realmente o produtor ainda está na expectativa de melhora de preço.
Quanto deveria ser o litro de leite? Quanto o produtor recebe? Quanto ele deveria receber para que realmente ficasse no preço que compensa trabalhar nessa área?
Veja bem, hoje cada produtor tem a sua realidade. Nós estamos trabalhando muito, especialmente a Farsul, através dos programas do Senar, tem trabalhado muito no sentido de que o produtor faça a gestão da sua propriedade, e ele tem feito com muita dedicação no levantamento dos seus custos, para que ele tenha uma ferramenta para poder negociar com a indústria, né? Cada produtor tem a sua realidade. Estabelecer um preço X ao produtor a cada um a qual a sua realidade, ele, com certeza, o produtor precisa fazer a sua avaliação. Avaliação de quanto é o seu custo para, dentro disso, trabalhar com uma margem. Mas, com certeza, hoje está muito aquém, porque os custos têm subido muito, né? Então, por essa razão, a gente não pode, assim, determinar um preço, porque existem vários modelos de produção, vários tipos de produtor. O que o produtor que a gente pede, que ele avalie a sua propriedade, vê quais os reais custos da sua propriedade para dentro dessa, desse cenário local dele, ele possa negociar os valores. Mas, com certeza, eu posso afirmar, assim, que com R$3,00, o litro de leite ainda não é viável, porque, na verdade, é indignante ver o consumidor pagar R$7,00, R$8,00 o preço do litro e o produtor que está na ponta, que de fato entrega esse leite, eu digo entrega porque nós não vendemos, porque, veja bem, nós entregamos o nosso leite e daqui a 45 dias a gente vai saber o preço que a gente vai receber do leite. Inclusive, quando a gente entregou o leite, a gente ainda não sabe quanto vai receber, porque a indústria só nos informa depois de 45 dias, que é o momento do pagamento desse litro de leite.
O Centro de Pesquisas
da... Então, por essa razão, existe um destoamento muito grande em relação àquilo que nós recebemos e aquilo que, de fato, lá na ponta, o nosso consumidor paga.
O Centro de Pesquisas da USP monitora, né, os preços nas bacias leiteiras e identificou uma alta de 20% no preço desde o início do ano. Mas olhando os preços, chama atenção que o Rio Grande do Sul tem o segundo menor preço médio pago ao produtor. Menor do que no Rio Grande do Sul, só na Bahia. Por que o produtor do Rio Grande do Sul recebe menos do que a média nacional?
É uma boa pergunta, né? A gente também gostaria de ter essa resposta. Lamentavelmente, nós estamos vivenciando essa realidade. E eu digo assim que ainda é um estado que produz muito leite, muito além daquilo que o próprio estado consome. Então, leite daqui automaticamente ele vai sendo direcionado para o restante do país. E, no entanto, a gente recebe um valor tão baixo. Isso é indignante, né? É uma pergunta que não quer calar. O porquê o produtor gaúcho recebe tão pouco pelo leite produzido? E produz, com certeza, com uma tradição familiar, né? Com uma tradição especialmente de produção de leite. Aqui o nosso estado sempre foi aguerrido nesse sentido. Os produtores aqui se dedicam muito, se profissionalizam. Mas temos essa triste realidade. Então, a gente espera, em função de todo o cenário que nós avaliamos no mundo inteiro, com essa falta e escassez de leite, e nós tendo um fator mais agravante ainda, que foram os reflexos da seca, além de outra realidade que já tem sido amplamente debatido pela imprensa, pela mídia e pela sociedade, é no que diz respeito à redução do número de produtores. Isso continua acontecendo, né? Já tivemos de forma muito drástica todo esse cenário afetado e agravado, né, agora pela questão da seca. E a gente vê dia após dia isso acontecendo. E o que às vezes, né, não se dá por conta, que aquele produtor que desistiu, boa parte ele até transferiu para algum outro vizinho ou para algum outro produtor de leite que comprou seus animais. Mas uma boa parte dela foi para o abate por conta da valorização da carne, que também está num momento diferente, num momento de valorização. Então, automaticamente acaba se migrando para outras atividades. E o que me deixa muito chocada, e eu digo isso com uma fonte assim, extremamente local aqui, e que eu vejo que no estado não tem sido diferente, que é o cenário do produtor de leite que eu pude identificar através do nosso programa TEG, onde ele atende 30 produtores, este técnico, e ele me fez um relato chocante. Ele me disse o seguinte: de 30 produtores de leite com genética de leite hoje, apenas 5 estavam inseminando seus animais com genética de leite, os outros inseminando com genética de gado de corte. Então, veja bem, a tendência muito maior de redução de produtores de leite, né? Aos poucos tem acontecido isso e tem sido muito comum nas propriedades, nas fazendas, produtores de leite, os produtores de leite migrarem para outra atividade, ou para grãos ou para gado de corte. E é isso que a gente vê no campo hoje.
Pois é, Márcia.
Em função de quê? Justamente dos valores estarem sendo muito defasados no momento do pagamento ao nosso produtor.
Esse é um ponto que eu queria aprofundar com a senhora, porque nós estamos aqui falando de um momento presente em que o leite tem um peso importante na cesta básica das famílias, o preço simplesmente disparou para o consumidor. E olhando no futuro ali adiante, quando a senhora fala em mudança para grãos ou para gado de corte ou até para outras atividades do produtor, e principalmente esse ponto me chamou a atenção da redução da inseminação com o sêmen de gado leiteiro, né, para mudar para outra atividade. A perspectiva de médio prazo, então, ou é de longo prazo, de nós termos uma redução ainda maior da oferta e, portanto, é de um aumento muito maior de preço para o consumidor. Qual é o céu é o limite para esse aumento de preço do leite para o consumidor?
Para o consumidor, eu não poderia falar exatamente qual a previsão e a perspectiva, porque veja bem, quem trabalha diretamente com o consumidor, especialmente a indústria, o varejo, né? Nessa linha, nesse sentido, eu não consigo fazer uma projeção, porque vejo que isso é atinente a outro setor, né, que faz parte da cadeia do leite também. Mas o alerta que eu deixo em relação à questão da produção especificamente ainda ser mais reduzida em relação a este cenário que a gente vem vivenciando, né? O quanto isso ainda irá repercutir ao consumidor, eu realmente não teria condições de mensurar enquanto produtora de leite, né? Mas que terá consequências, com certeza terá. E há muito tempo a nossa federação vem chamando atenção para esse movimento que vem acontecendo. E isso, de fato, é algo que preocupa. E acredito que terá reflexo, sim. Não sei qual o limite ainda. Esperamos que o produtor também seja valorizado nesse momento. Porque muitas vezes o próprio consumidor, mas esse pessoal deve estar faturando muito com produzir leite. E ainda não é o cenário que a gente gostaria de ter. Nós não temos essa expectativa ainda. Mas a tendência realmente é de uma redução na produção. Isso a gente está sentindo aqui na ponta. Vai ser lento ainda, né? Com certeza. Mas nós percebemos que cada vez mais as pessoas estão migrando de atividade. E isso é preocupante. E com certeza, lá na ponta, o consumidor acaba pagando essa ponta. Essa conta, ela acaba sendo bastante onerosa. E é um alimento importante. Mas, nesse sentido, eu quero também fazer uma menção em relação ao nosso consumidor. É importante que valorize o leite na sua dieta. A gente vê muitas outros cenários, assim, com mídia muito forte em relação ao consumo. E o leite é o nosso primeiro alimento, é sagrado, né? E muitas vezes se substitui por outros produtos, né, com uma carga industrial muito forte e às vezes se deixa de valorizar. Não vejo nenhum produto, um consumidor, por exemplo, reclamar do preço de um refrigerante ou reclamar de qualquer outro cenário. E sim, quando o assunto é leite, aí pesa bastante.
Talvez, né, Márcia, porque talvez porque o refrigerante não seja essencial, né? Então, refrigerante é um produto de livre escolha das pessoas, que muita gente simplesmente não toma e não podendo tomar, não toma. Agora, não dá para prescindir do leite na alimentação de uma criança.
É imprescindível e é isso que eu quero deixar assim de mensagem. Quando o produtor produz o leite, ele produz com muito carinho e dedicação, né? Nós cuidamos de gerações de genéticas, nós temos que ter esse trabalho de dedicação diária,
sim,
de estar realmente acompanhando a nossa atividade, né? E com muito carinho a gente produz com muita qualidade. Hoje o produtor vem se profissionalizando muito nesse sentido. E isso é algo de positivo, né?
Sim.
Produzir algo com qualidade para colocar na mesa do consumidor.
A gente então, sabe, coordenadora, que tem limites no bolso do consumidor, né? Se ele se ficar caro demais, ele vai parar de comprar, né? O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados disse esses dias aqui que o consumidor está botando água no leite. Então, e ele vai parar de comprar, tem limites. E como é que vai se ajeitar essa cadeia econômica? Porque quando aumenta o preço, pode até se tornar mais atrativo para o produtor, né, voltar, mas aí esse processo não é rápido o suficiente. Um dos fatores que nós temos aí que aumenta o custo de produção de vocês é a entressafra. A entressafra e a estiagem, né, que tende, são fatores que nós não teremos aí no último trimestre deste ano, apesar dessa redução de oferta. Como que todos esses aspectos vão se ajeitar na cadeia econômica a ponto de que o leite ainda possa ser comprado pelo consumidor, ainda caiba no orçamento das famílias?
É, nós vivemos todo um momento conturbado da nossa economia, né? E isso não é culpa do produtor, com certeza, né? O produtor tem sido mais uma vítima de todo esse movimento forte que tem acontecido. E em relação à questão da recuperação do consumo e da busca do nosso consumidor através do leite, ele vai precisar consumir leite, necessariamente é isso, né? Mas dizer que nós estamos apenas na luta de uma recuperação de preço ao produtor, né? Quanto a todo esse outro cenário, bom, há de se ter caminhos para que o consumidor, de fato, tenha acesso ao produto leite, porque ele precisa do leite, ele precisa consumir, ele precisa deste alimento, que é algo de sagrado e fundamental. E eu vejo assim, nós vamos continuar a nossa luta, vamos continuar produzindo, claro, a gente vai perder ainda produtores, né? Mas a gente espera que o mercado se estabeleça de uma forma que seja adequada para o consumidor, mas que o produtor lá na ponta também não pague sozinho esta conta. A nossa luta vai ser sempre nesse sentido. E o mercado consumidor, bom, com certeza terá ferramentas e terá formas de acesso que ele possa de fato consumir esse leite, mas ele vai consumir um produto com qualidade. Disso todos podem ter certeza. Esse é o empenho todo focado para o nosso produtor. Nesse caminho, nesse sentido, nós seguiremos, né? E eu vejo que o nosso consumidor precisa também valorizar, porque em muitos momentos não foi valorizado o leite, porque estava num preço bastante baixo, o produtor pagando toda essa conta, e agora nós estamos num momento de recuperação. Só que a sazonalidade do produto leite e o que se chama de entre safra, cada vez menos esse termo deixará de existir, porque os produtores de leite estão conseguindo se estabelecer com atividades lineares, em tempos lineares, onde não existe mais tanta desorganização nesse setor. O produtor hoje não vive mais tanto esse momento de entre safra por períodos, né? A seca demonstrou isso também. O produtor que teve uma organização com alimentação e com estruturação, ele não teve tanta perda de produção. Até teve em alguns momentos, mas não foi extremo. E o que as fazendas hoje estão se organizando, de fato, é para manter uma atividade linear com meses e com estações mais estáveis. Essa é a organização do nosso produtor. Então, essa oscilação já não haverá mais tanto por conta da organização do produtor com novos modelos de produção. E é o que a gente vê que estão se organizando para permanecer na atividade, são justamente esse tipo de produção, de uma forma mais controlada e especialmente sem oscilações de produção, de ter essa atividade mais conduzida com mais profissionalismo. E nós vimos isso num cenário muito positivo para o nosso produtor de leite. E isso é bem presente na nossa atividade no dia a dia. E o consumidor, a gente pede assim, lembre-se que por trás de cada litro de leite existe bastante dedicação. E, de fato, ele precisa ser compensado. Mas, realmente, o produtor não é o culpado desse cenário que hoje se vive, né? Ele tem feito o que é possível.
Nós lhe agradecemos, coordenadora da Comissão de Leite e Derivados da Farsul, Márcia Medeiros. Bom dia, bom trabalho para a senhora.
Bom dia, obrigada, que tenham todos um excelente dia e que a gente possa ter dias melhores, tanto para o consumidor quanto para o produtor.